amigos ouvintes do Café com Velocidade. Hoje estamos com uma edição fresquinha, comentando tudo o que aconteceu no GP do Canadá. Bom, boa noite, Anderson, tudo bem?
Oi, Gisele, boa noite a todos. Já é o 23º Café com Velocidade, a gente vai falar de uma corrida emocionante com resultado surpreendente. Mas, peraí, calma, vocês não estão loucos. A gente vai explicar para vocês o que está acontecendo. O Thiago continua por aqui, a Babi continua por aqui, mas agora eles inventaram uma brincadeira de Dia dos Namorados. Então hoje a gente vai assumir o controle desse podcast durante os próximos minutos. Eu acho isso meio perigoso, eles não sabem o que fizeram, mas enfim, vamos ver o que vai dar, né, Gisele?
Pois é, eles resolveram pedir isso pra gente de Dia dos Namorados, não vão ganhar outros presentes, vai ficar só nisso mesmo. E aí a gente agora vai ficar falando no lugar deles tudo o que aconteceu nesse fim de semana na Fórmula 1.
Pois é, finalmente teremos voz ativa nesse negócio, vamos lá.
É verdade. Vamos começar falando dos brasileiros. O Felipe Massa, que chegou em quinto e que teve um fim de semana um pouquinho ruim, assim. Muita gente esperava muito mais. Até o primeiro treino da sexta-feira, eu estava engrossando a campanha para que a Bárbara não apostasse mais no Felipe Massa, porque eu realmente confiava nos bolões que eu participo de Fórmula 1. Eu estava apostando no Felipe, mas aí aconteceu esse fim de semana que foi super diferente. O que você achou do Massa, Anderson?
Olha, eu vou falar uma coisa pra você. No começo da corrida, quando teve aquela pataiada toda de Hamilton e tudo, eu achei que ele tava com a bunda virada pra lua. Porque, sinceramente, acontecer tudo que aconteceu e imaginando o que ele ia poder fazer na corrida, o que você poderia esperar é ele chegar em primeiro, né? Aí a Ferrari inventa de olhar mais pra ele, mais pro acidente do Hamilton e do Raikkonen do que pro motor pra gasolina do carro dele, então aí fica complicado. Mas é um negócio estranho, né? Tem uma expectativa muito grande em cima dele e ao mesmo tempo também tem uma desconfiança muito grande, porque ele não está tendo um resultado muito constante nas últimas corridas e tal. Vai ser meio complicado acompanhá-lo nas próximas corridas também por causa disso, assim. Tem o pessoal que confia e o pessoal que não confia. Acho que é por isso que a Babi fica tão duvidosa no bolão.
Mas, de qualquer forma, ele teve uma grande sorte, porque ele conseguiu passar o Kimi no campeonato, né? Agora ele ficou em segundo, junto com o Hamilton, perde para o Hamilton nos critérios de desempate, mas ele conseguiu ficar à frente do Kimi dentro da Ferrari, isso é muito bom para ele.
E está do jeito que ele queria agora.
Com certeza. O Rubens Barrichello, mudando agora para o outro brasileiro, eu achei que ele teve um bom fim de semana. Ele conseguiu chegar no Q3 e teve muita sorte na corrida.
Sim, sim, sim. Rubinho, a grande esperança brasileira. Sensacional esse cara. Então, o que eu acho legal do Rubinho é essa perseverança dele, né? Ele teve uma sorte bacana por dois fatores que eu achei legal. Primeiro, por conta do carro da Honda, talvez eu esteja falando uma besteira, mas por conta do carro da Honda tem uma vantagem mais nessas curvas, as pistas com curvas acentuadas do que as pistas com retas longas. Era o que tirava um pouco a vantagem dele nas primeiras corridas. Agora que ele encontrou um cenário adequado e também depois da toda a corrida maluca que ele enfrentou pela frente, ele teve bastante sorte. E foi bacana ver ele atuando nessa corrida. Fazia tempo que ele foi uma coisa tão competitiva assim, da parte do Rubinho. Pena que tomou aquela ultrapassagem dupla do Massa, né?
Mas ainda assim, ele conseguiu ficar na zona de pontuação. E o melhor, ele conseguiu ficar nessa corrida à frente do Button, né? Que é a briga com o companheiro de equipe. Ele ganhou essa. Então ele teve bastante sorte, conseguiu liderar a prova por um período de tempo, apostou num pit só. Isso foi bacana para ele. Gerou um pouco mais a sorte do Rubinho nessa pista.
Sim, foi bacana. Durante umas próximas corridas aí, a gente vai falar menos mal do Rubinho.
Pelo menos muitos brasileiros esse fim de semana ficaram felizes para poder exaltar o Rubinho e falar um pouquinho mal do Schumacher, falar que o Rubinho, que ele era um bom piloto, o que atrapalhava era o Schumacher na vida dele.
Exatamente, e torcida do Rubinho é que torcida do Corinthians, eu nunca vou te abandonar.
Mais ou menos por aí. Tinha até uma faixa no último GP do Brasil, aquele sonho brasileiro, né? Corinthians campeão e Rubens Barrichello campeão de 2008 também.
Exatamente. Exatamente. É Rubinho e é Corinthians, tudo junto.
É verdade. Mais alguma coisa do Rubinho, Anderson?
Não, é isso. Acho que durante um tempo a gente vai dar um pouco, vai ser um pouco mais conivente com o Rubinho, né? E vamos ver se ele entrega umas performances mais legais pra gente nas próximas corridas. Não conheço o traçado das próximas corridas, eu acho que isso depende muito também do carro que ele da carro da Honda, mas vamos ver o que ele proporciona pra gente, né?
O outro brasileiro da corrida, Nelsinho Piquet, que abandonou, por causa de freio no depois do segundo pit stop dele, mas teve até uma corrida legal, com algumas ultrapassagens logo no começo das Toyotas, ultrapassou o Glock, depois o Trulli. Ele também teve a participação dele nessa corrida.
Exatamente. O Nelson deve ter ouvido um belo do pito do pai em casa, deve ter tomado aquele sermão, chegou na corrida pronto para devorar todo mundo na pista e foi muito bem nas primeiras voltas até bater sozinho, né? O que agora ficou muito feio para ele, né? Ele pode ter saído com um pouquinho de moral desse GP do Canadá por toda a pilotagem que ele fez, mas parou no meio, né? O certo era ele ter chegado no final, ter feito alguns pontos, ou pelo menos ter terminado a corrida. Como não terminou, ficou uma situação muito difícil pro Nelsinho, né? Nem papai vai conseguir explicar agora.
Ah, mas imagina na primeira rodada que ele deu atrás do Alonso não poder atacar porque é o espanhol e com todo mundo vindo atrás dele, infelizmente ele rodou ali naquele momento, não deu certo. Mas ficou menos grave a história porque o Alonso depois rodou também, né?
Pois é, vai chegar uma hora que vai ficar inevitável eles tomarem uma decisão, porque se o Piquezinho não pode fazer nada em relação ao Alonso, por questão, acho, contratual, se eu estiver enganado, alguém me corrija nos comentários do podcast. E agora ele também tem que apresentar combatividade e não conseguir superar o Alonso, e não poder superar o Alonso por questão contratual, é complicado, né? Uma hora a Renault vai ter que tomar uma posição quanto questão isso, infelizmente pro Nelsinho.
É, ele que começa agora, mas ao menos assim, a equipe ainda está ajudando ele e não teve ainda aquela briga interna como teve o ano passado na McLaren, quando o Alonso criou todo aquela situação. E esse ano, pelo menos, o Alonso a gente vê que ele elogia o Nelsinho algumas vezes por aí. Acho que a batata está assando, mas em fogo brando.
Sim. A questão do Nelsinho, eu acho que é porque ele não é aquela máquina de pilotar que o Hamilton foi preparado desde pequeno para ser, né? O Nelsinho teve contato com pilotagem desde por causa do pai e tal, mas o Hamilton acho que teve um treinamento muito mais intensivo nesse sentido. Foi patrocinado desde cedo, foi treinado para chegar à Fórmula 1 desde cedo, com simuladores milionários, enfim. Eu acho que é um outro jeito de se treinar que o Nelsinho não teve. Ele está aprendendo um pouco mais do zero. E acho que por isso que a Renault está sendo um pouco mais conivente com isso, porque sabe que o rapaz está aprendendo, está chegando agora, tem um nome grande, um nome grande por trás. Enfim, agora ele tem que mostrar na pista realmente alguma coisa que vale esse nome todo, né? Por enquanto, na Fórmula 1, o pouco que vimos assim foi nesse GP do Canadá e por alguns minutos, infelizmente.
E por falar em Hamilton, ele que não fez uma coisa muito bonita, ele armou a grande pataquada do fim de semana com aquela batida atrás do Kimi, paradinho, bonitinho, lá no sinal vermelho da saída do box, enquanto os carros estavam em bandeira amarela na pista. O Hamilton e o Sr. Rosberg que bateram atrás dos dois lá, do Kimi e do Kubica, que estavam parados aguardando o momento de entrar.
É, exatamente, assim. Eu estava até lendo sobre isso hoje, parece que o Hamilton estava alegando é que ele não conseguiu ver o farol, porque os dois carros estavam na frente. Mas assim, é meio ridículo, né? Você tem dois carros na frente esperando para abrir um pit, você sabe que eles estão parados, você mergulha o carro na frente daquele jeito que ele mergulhou, assim, é meio difícil de se justificar só com isso. Realmente, como você falou, foi a grande pataquada do ano até agora, assim, a grande atrapalhada do ano, que custou a ele a liderança do campeonato, assim. O mais engraçado foi ele levantar depois e tentar explicar pro Kimi que não tinha visto e o Kimi mandou ele de volta para Londres, assim, no que podemos, no bom sentido, sabe?
É, foi muito bacana a imagem assim do Kimi apontando para o semáforo e falando assim, olha, você precisa ver o semáforo. Realmente o Hamilton pisou na bola esse fim de semana, para sorte do Kubica, e que conseguiu ficar à frente dos dois, né? Assim, porque eles saíram da corrida e o Kubica conseguiu ir para frente e conseguiu ganhar também esse GP.
Pois é, o Kubica do Galvão, rapaz, demorou para ele conseguir ganhar uma corrida, era tipo, o Ricardo até falou no comentário do blog essa semana, feitiço do tempo, tenta, até que uma hora vai, e é verdade, tava demorando pro Kubica ganhar, ele tava merecendo mesmo ganhar, um piloto bem combativo. E também uma dobradinha da BMW, vamos ressaltar, né? Raikkonen em segundo, acho que não teve final de semana mais feliz pro Ned Flanders, nosso querido Mario Tyson. E foi muito legal a corrida do Kubica, eu gostei bastante, ele levou o negócio nos dedos, ele percebeu que a corrida estava na mão e não deixou cair. Em outras situações ele seria um pouco mais afoito, como nas primeiras corridas do ano. Dessa vez ele levou nos dedos e conseguiu mandar bem, assim. E deu a volta por cima, né? Por conta de vencer numa pista que ano passado ele teve aquele acidente gravíssimo, que ele bateu no muro e ficou com as perninhas de fora lá, todo mundo ficou chocado com o negócio. Ele saiu vivo aí pra contar a história justamente no domingo passado, quando ganhou.
Sem dúvida nenhuma, eu acho que o Kubica até mereceu sair com uma boa recordação da pista. Até o Kubica teve um grande destaque hoje no blog do Ico. Tem coisas bastante interessantes falando sobre ele por lá.
Ah, legal. O Kubica ele vai ser o endeusado da semana por enquanto, pelo menos até a próxima corrida.
Agora, uma coisinha que eu vi aí, blá blá blá, um buchicho das notas dadas esse fim de semana, pós-corrida, uma briga aqui, porque uma certa pessoa aqui de casa deu nota baixa pro Glock. Eu quero puxar a sardinha, dizendo que eu também daria uma boa nota baixa para o Glock, por aquela atrapalhadinha que ele deu no Trulli. Ele pensou em si próprio naquele momento, e não na Toyota, né, porque... Ele errou, jogou o carro para cima do Trulli e com isso permitiu a ultrapassagem do Massa em cima do Trulli. Ele ficou com a posição dele, garantido, o quarto lugar dele, mas o Trulli, que podia estar garantindo mais um pontinho para a Toyota, acabou perdendo esse pontinho que foi precioso para o Massa. Mas a Toyota ficou no prejuízo.
Pois é, esses palpites desses dois eu vou te contar, viu? Pelo amor de Deus. Vamos contar, o Thiago, eu vi que ele apostou no Massa, né? Então, assim, não dá pra... Mas então, assim, a Babi eu sei que ela apostou no Hamilton e aconteceu tudo aquilo, né? Então, apostando no Hamilton, na verdade, ela tá ajudando o Massa aí bem no campeonato, se você levar por esse lado.
Sempre que ela aposta em um, dá o outro e vice-versa. Mas eu acho que muita gente ainda está engrossando a campanha para que ela não vote no Massa. Afinal, o brasileiro quer que brasileiro vença, né?
Exatamente. Bom, agora a gente pode falar da classificação dos pilotos, como ficou. O Kubica está liderando com 42 pontos. Atrás dele, o Quadrilha da Morte Hamilton com 38. Em terceiro... O Massa, empatado com o Hamilton, 38. No critério de desempate, ele fica em terceiro. O Raikkonen, com 35, em quarto. Raikkonen, com 28. Kovalainen, em sexto, com 15 pontos. Weber, em sétimo, com 15 também. Trulli, em oitavo, com 12 pontos. Fernando Alonso, em nono, com 9 pontos. E Rosberg, com 8 pontos, em décimo.
Eu vou falar sobre o campeonato de construtores agora. Nós temos a Ferrari em primeiro lugar com 73 pontos, a BMW Sauber com 70, McLaren com 53, Red Bull com 21, Toyota com 17 e as outras equipes daí para baixo com outras pontuações.
Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa edição bem irreverente do Café com Velocidade. No próximo programa vai voltar tudo ao normal, fiquem tranquilos, a Bárbara e o Thiago voltam aos seus postos, aos seus comentários frequentes. Bom, e é isso, adorei participar, foi curto, foi rápido, foi legal, foi tranquilo e foi engraçado. Gisele, valeu, obrigado.
Eu quem agradeço, Anderson, isso foi bastante bacana, a gente que sempre acompanha de lado aqui, a gente vê eles gravando, vê essa loucura, fica na torcida para que sempre dê certo. Resolvemos invadir o pedaço hoje, gravar esse especial, que foi realmente bastante especial, bastante bacana. Gostei muito. Espero que os ouvintes deles tenham gostado também. Fiquem tranquilos que a semana que vem, com certeza, eles voltarão com outras novidades. E espero que vocês comentem, podem xingar bastante as baboseiras que talvez a gente tenha falado aqui nesse podcast.
Legal, é isso daí. Fiquem tranquilos, não fujam a audiência, não fujam, tá bacana, o podcast tá bem legal. A gente tá acompanhando os meninos fazendo esse trabalho muito legal, tá muito bacana. E é isso, até a próxima edição do Café com Velocidade, já com a equipe titular de fato.
Tá
Adeus.
joia, obrigada, boa noite a todos, um abraço.